Pulsar Brasil Entrevistas.
A Copa do Mundo e as Olimpíadas são apresentadas pelo governo como uma oportunidade para o desenvolvimento da economia do país. Aumento no número de postos de trabalho e melhoria na mobilidade urbana e infraestrutura estão entre os principais legados para o país sede da Copa e Olimpíadas. Mas nem tudo é o que parece. Por trás dos mega-eventos esportivos, há o fortalecimento de um projeto político pautado num modelo de gestão que privilegia empresas, favorece a especulação imobiliária e viola direitos básicos. Para compreender o atual modelo de governança empreendedorista, que se tornou uma tendência no Rio de Janeiro e em outras cidades do mundo, a Pulsar Brasil conversou com um professor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Orlando Santos Júnior. E, Orlando, no livro é apontada a existência atualmente de um modelo de governança caracterizado pelo empreendedorismo urbano. No caso, em que consiste esse modelo e como os mega-eventos esportivos o fortalecem?
Esse modelo está fundado, em primeiro lugar, na ideia de que o poder público local, o poder municipal, tem como principal atribuição o desenvolvimento econômico das cidades. Ou seja, ele passa a assumir como atribuição do município o desenvolvimento econômico. Então, ele passa a operar como se fosse na lógica das empresas, como se fosse ele mesmo uma empresa, observando as oportunidades de atração de investimentos. Ele olha a cidade, portanto, como uma máquina de crescimento. Ele olha a cidade tentando identificar as oportunidades para atração, para a realização de negócios e para a atração de recursos. Há uma mudança no paradigma anterior, onde você tinha como principal função do poder público municipal a promoção do bem-estar. Nós estamos notando que em grande parte do mundo é exatamente uma transformação dessa postura municipal, e aí o poder público passa a constituir, e essa é uma segunda característica da governança empreendedorista, parcerias público-privadas, e assumir riscos que seriam das empresas. Dentro dessa lógica da governança empreendedorista, existe a difusão desse modelo de parcerias público-privadas. Ele também implica, nessa mesma lógica da empresa, que os canais de participação, de decisão, os canais democráticos de decisão dos investimentos também não correspondem mais a essa lógica. Se a lógica é a dos investimentos, das oportunidades, dos negócios e das parcerias público-privadas, então, quem são os decisores? O mercado. Os decisores não são mais setores sociais, a sociedade local, as entidades civis. Então, a lógica do poder público vai absorvendo, quer dizer, no seu padrão de intervenção, a lógica de uma atuação de uma empresa. E isso traz muitos riscos para a sociedade, porque, obviamente, a lógica do lucro não é a lógica da inclusão social.
E a gente percebe também que o principal foco do empreendedorismo urbano é atrair o capital para áreas que promovam uma maior rentabilidade dos investimentos. É o que temos visto, por exemplo, com a especulação imobiliária em torno do campo de golfe?
Um excelente exemplo. Aqui no Rio de Janeiro você tem o Parque Olímpico, você tem o campo do golfe, você tem o Porto Maravilha, como grandes exemplos assim, dessa parceria público-privada, da subordinação do interesse público ao interesse privado, no qual a gestão sobre o espaço público fica subordinado a esses grandes interesses. Quer dizer, e em geral, esse processo de atração de investidores, de investimentos privados, atração do capital privado para esses negócios, para essas oportunidades, envolve você também adotar princípios que são do interesse do mercado e que podem ameaçar a cidadania. Por exemplo, a presença de classes populares nas áreas valorizadas. Quer dizer, então, o poder público, no afã, com o objetivo de atrair investidores, atrair o capital privado, ele mesmo passa a ser um agente promotor das remoções, da transferência das classes populares para áreas mais distantes, porque a presença das classes populares em áreas valorizadas pode afastar o capital privado, pode, portanto, afugentar possíveis investidores. Então, isso é muito, muito perigoso. Quer dizer, e o caso do golfe é um escândalo. O caso do golfe é ilustrativo, né, quer dizer, dessa subordinação do interesse público ao interesse privado, no qual as próprias leis são violadas. Quer dizer, parte de uma área preservada subordinada, ela se torna objeto da especulação imobiliária. Naquela região, quer dizer, não havia necessidade nenhuma, no caso do Rio de Janeiro, de construção de mais um campo de golfe. Quer dizer, e isso é um escândalo, sob todos os pontos de vista, sob o ponto de vista da legislação ambiental, sob o ponto de vista da legislação urbana, sob o ponto de vista da legislação social do Rio de Janeiro. Quer dizer, então, a meu ver, é um grande exemplo dessa subordinação do poder público à lógica do mercado.
E eu acho, Orlando, que fica bem evidente essa lógica de priorizar determinadas regiões visando a especulação imobiliária, quando você observa que, por exemplo, as áreas que têm recebido mais investimento aqui no Rio, no caso, a Barra da Tijuca, o Porto e a Zona Sul. Ou seja, existe, de fato, um projeto especulativo maior por trás do investimento em mobilidade urbana nessas áreas?
Cada cidade-sede, esse projeto ele se expressa num tipo de desenho urbano. No caso do Rio de Janeiro, esse projeto ele se expressa nessas três direções: no fortalecimento da centralidade da Zona Sul, na revitalização da centralidade da Zona Portuária, considerada pelos grandes capitais como uma área decadente, e na criação de uma nova centralidade que seria a Barra da Tijuca. Do ponto de vista do planejamento, eu quero observar uma questão muito importante. São investidos bilhões nesse projeto, a mola mestra para viabilizar esse projeto são os investimentos em mobilidade. Então você tem metrô, linha 4, ligando a Barra da Tijuca à Zona Sul, também a urbanização das favelas na Zona Sul, que é outro elemento fundamental, o grande projeto de revitalização da área portuária, o Porto Maravilha, e os investimentos, os bilhões de reais que estão sendo investidos nos sistemas de BRT, de metrô, na Barra da Tijuca. Você não percebe nesse projeto qualquer investimento na integração metropolitana. Nem para o leste metropolitano, São Gonçalo e a região em torno de Niterói, nem para a Baixada Fluminense. É evidente que esses investimentos vão gerar impactos perversos no curto espaço de tempo.
Pulsar Brasil Entrevistas.